Bom dia, Graça.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Taigo. É
Tá certo.
prazer estar com vocês aqui hoje. Uma pena que o Fausto não conseguiu permanecer, né?
É verdade. Infelizmente não deu certo aí por problemas técnicos, mas como eu disse no começo, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. O
Nunca
Fausto
mesmo.
tem muito conteúdo para falar aqui para a gente, para todos os nossos ouvintes.
Com certeza.
Graça, eu queria saber sobre esse novo programa, né? O Casa Verde e Amarela. Recentemente o governo federal lançou e parece que assim é uma cópia, tem algumas mudanças referente ao Minha Casa Minha Vida. Os movimentos sociais por moradia terão chances de participação nesse novo programa do governo federal?
Bom, é praticamente impossível, né? Desde que o Bolsonaro entrou e acabou com o Ministério das Cidades, acabou com o status de ministério e os conselhos das cidades, né? Porque é claro que ele não ia querer que os conselhos permanecessem, porque não ia deixar ele fazer tantas barbaridades com a população brasileira. O programa Casa Verde e Amarelo é simplesmente para atender a classe média alta e atender a especulação imobiliária e os grandes construtores, né? Porque as famílias de baixa renda não vão conseguir ser beneficiada com o programa Casa Verde e Amarelo. Por que eu digo isso, né? O déficit habitacional no Brasil hoje está na casa dos 8 milhões. E é o maior número do déficit habitacional no Brasil, está entre quem ganha em torno de 0 a 2 mil reais por mês. E o programa Casa Amarela, ele mudou completamente. Por exemplo, a faixa 1, que atenderia de 0 a 1.800 reais, ele passou a faixa 1 só atende acima de R$ 2.000. Ou seja, quem ganha abaixo de R$ 2.000, que são a grande maioria da população brasileira e que estão incluso no déficit habitacional no Brasil, como que vai entrar? Não vai ter acesso. Então, simplesmente, o Bolsonaro está visando um programa eleitoral, já visando 2024, né? Para simplesmente beneficiar os grandes construtores, as grandes construtoras e a classe média alta, que os pobres, mais uma vez, ele excluiu. Aí ele fala de um programa de regularização, urbanização, que também não é verdade, né? Você imagina qual a população pobre hoje, que vive numa favela, né, que vai conseguir pegar um empréstimo, se endividar em empréstimo por uma coisa insegura, né? Porque a qualquer momento essa família pode deixar de morar em uma área que não está regularizada, que não está urbanizada. Por outro lado, como que ele vai fazer um financiamento público, né, das áreas que estão ocupadas, se para regularizar demora tempo, tem toda uma burocracia. Então é simplesmente mais um jogo de marketing, né, do presidente da República, porque, na verdade, tudo que é para beneficiar a população de baixa renda, inclusive a moradia digna, ele excluiu. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, no governo Lula, no governo Dilma, a cada 10 famílias atendidas no programa Minha Casa Minha Vida Entidade, 7 famílias eram que ganhavam de zero a 2 salários mínimos, né? Que seria nessa faixa de 1.800, no máximo 2.100, 2.200. Era a grande maioria, 7%. Hoje zerou, zerou. Desde que o Bolsonaro entrou, ele foi a cada 2, 3 meses, 4 meses, ele ia mudando né? E acabando com o programa até que conseguiu zerar, simplesmente acabou o programa que atende famílias de baixa renda. Então, hoje, esse programa Casa Verde e Amarela é uma farsa, né? É uma farsa, mais uma vez dizer que eles privatizaram a cor verde e amarela, a cor da bandeira do Brasil. A direita privatizou para atender a classe média alta e beneficiar simplesmente os construtores.
É, Graça, então só para os nossos ouvintes entenderem melhor, você disse que então esse programa, que é Casa Verde e Amarela, ele está restringindo o acesso às pessoas, principalmente às de baixa renda, é isso?
Exatamente isso. E eu quero bem lembrar uma coisa. Na nossa Constituição Federal, no artigo 6º, fala que é dever do poder público garantir a moradia, a saúde, a educação, a cultura, a lazer, né? Mas, na verdade, não é isso que esse governo está fazendo, né? Ele simplesmente está, mais uma vez, excluindo. A palavra certa é exclusão. Excluindo a população pobre de baixa renda, sua única esperança de ter uma moradia digna. E justamente nessa época de pandemia, ele dá uma triste notícia dessa. Só para informar mais, a União Nacional por Moradia Popular, nós estamos em 22 estados da Federação Brasileira. E nós ainda estamos com vários convênios para ser assinado, convênios já assinados que não dá início à obra, desde a época do governo Dilma, que mudou, sofreu o golpe do Temer, que paralisou tudo, e Bolsonaro entrou e acabou de paralisar tudo. E não assina os contratos. Nós estamos com mais de 12 mil unidades habitacionais para começar, tudo pronto. Tudo estabelecido com projeto, com tudo pronto, e mais uma vez, como que vão atender essas famílias que o critério era atender famílias que ganham de R$ 1.800 e agora ele baixa uma casa amarela que só vai atender famílias que ganham acima de R$ 2.000, né? É rasgar, é acabar com a nossa Constituição, é acabar com as nossas legislações. Que levamos anos e anos e anos, ou seja, 2020 é literalmente um retrocesso nos programas habitacionais, um retrocesso na saúde e daí por diante.
Bom, Graça, primeiramente, né, bom dia. Você falou em retrocesso. Eu acabei de falar, né, no início do nosso programa, também estava conversando aqui com o Rodrigo, com nossos ouvintes, sobre a questão do retrocesso político, do retrocesso social. E esse retrocesso, ele se apresenta de várias maneiras, de várias maneiras. Você tirar da classe que mais necessita o acesso à moradia. Isso não é só um retrocesso. Isso é um crime. Isso é um crime. Entendeu? Então, o retrocesso, ele tem um limite. A partir de certo limite, ele já é encarado como um crime. Porque você está deixando essas pessoas ao alento. Como você pode tirar o principal usuário, o principal dependente do projeto? Você exclui ele de uma hora para outra e fala assim: pronto, agora vocês não podem mais. Isso é um crime, gente. Isso é um crime. Basicamente, esse projeto foi feito para essas pessoas que agora foram removidas. Então, a gente não consegue entender para onde isso está caminhando, porque isso é um absurdo, isso é um absurdo. E a minha pergunta vai no sentido de que o que a sociedade pode fazer para tentar reverter esses retrocessos, no seu ponto de vista, quanto sociedade organizada. Qual é o caminho que a gente deve seguir, quanto sociedade, para lutar por esses direitos? Porque a gente não pode aceitar, apenas simplesmente aceitar: olha, tá bom, agora essa faixa aqui não pode mais, só que a gente sabe que essa era a faixa que mais necessitava desses projetos sociais, entendeu? Então, passa do descaso para um crime. Porque você está deixando crianças, idosos, famílias extremamente necessitadas, que não tem uma condição mínima de sobrevivência, que é de 0 a R$ 2.000. Meu, quem vive com R$ 1.000, R$ 1.500 hoje num país com uma família, Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Você falar para essas pessoas agora, olha, agora a gente não vai mais poder te ajudar com a sua casa própria. Você está deixando essa pessoa à margem não apenas da sociedade, mas do sonho, da sua vida, da sua própria vida. Entendeu? Então, assim, quanto sociedade organizada, o que devemos fazer, Graça?
Olha, Targo, a gente, eu falo, a gente, a União Nacional por Moradia Populares, nós estamos montando várias, em várias redes, nos articulando em várias as redes, né? Inclusive, ao olhar aí do Ministério Público, do STF, né, que não está vendo essas coisas e está deixando passar. Eu estava ouvindo a rádio aqui, por menos que isso, né, a Dilma sofreu impeachment, né, e o Bolsonaro, nada acontece, nada acontece. Então, nós estamos nos articulando, porque é deixar, deixar as pessoas de fora de um programa e dizer que é um programa que, na maioria das vezes, as pessoas têm contrapartida, né, porque você tem que elaborar projeto, tem que contratar projeto, tem que fazer tudo para que essas esses projetos sejam aprovados nos municípios, né, para conseguir o financiamento do governo federal. Ou seja, teve investimento por parte da população. A população, mesmo ganhando R$ 1.800, essa população ela faz um sacrifício enorme, porque ela sabe, a partir que ela adquire a sua moradia, a casa própria, ela consegue fazer uma série de coisas que está longe do sonho de qualquer pessoa, que você imagina você ganhar R$ 1.800, você pagar num quarto cozinha ou num cortiço, né? R$ 800, R$ 700, e você vai sobrar o quê para sobreviver? Então, essas famílias, elas passam, trabalham jornadas para poder conseguir fazer isso. E só para que vocês tenham uma ideia do que nós estamos falando, nós nos articulamos em várias redes, porque esses governos de 2020 engoliram um pacote de maldades, né? O governo federal, o Bolsonaro, um pacote de maldade, os governos dos estados, a grande maioria aqui em São Paulo, se vocês não sabem, é o estado que mais está despejando gente agora na época de pandemia, com ações de despejo. Eu, além de ser da União, tudo, hoje eu estou como vice-presidente do CONDEP do estado de São Paulo, que é o Conselho de Defesa da Pessoa Humana. Nós atendemos mais de 20 denúncias de ações de despejo, procuramos o TJ, oferecemos a denúncia para o TJ e simplesmente a resposta do TJ é que cada juiz julga de um jeito e que eles não poderiam fazer nada. Olha o cúmulo do absurdo que chegamos em 2020, né? Ontem até estava falando, ontem, 2020 está infectado de vírus, né? Que não é só o vírus do coronavírus, mas o vírus de pessoas que vieram com pura maldade para acabar com a população pobre. Hoje, nós estamos agora às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um seminário, que é um seminário internacional, oferecendo, aí nós fizemos um levantamento com parceria com as universidades, com institutos, com as organizações dos movimentos populares e sindicais, MST, União e daí por diante. Hoje nós vamos fazer um seminário internacional com o relator da ONU, né? Que é justamente, nós já oferecemos a denúncia para ele, através de dossiê, ele já respondeu e orientou o governo brasileiro, mas nós achamos melhor que fizesse essa ao vivo para ele poder ter certeza da quantidade de violações de direitos humanos que estão ocorrendo, não só na moradia, mas em várias outras, a falta de saneamento, a falta de água, daí por diante. Então, hoje, às 10 horas da manhã, nós vamos iniciar esse seminário com a participação do relator da ONU, que é Balakrishna, né? Eu não sei se o nome, pronunciar o nome, se é esse o nome certo, se não for, vocês me corrijam, né? A Raquel Ronick, que foi relatora da ONU também, o Benedito Barbosa, que está representando as várias organizações, aqui a Lúcia Moraes, que é a relatora da ONU Nacional, que é da plataforma Nodesca, né? E nós vamos estar aqui hoje fazendo essa manhã inteira de seminário e relatando todas as denúncias, que são milhares de pessoas só nessa época do Covid que foram despejadas. E assim, dá a impressão que a maldade está tão forte neles que eles acordam pela manhã e falam: hoje eu vou jogar essas famílias na rua. Tem prefeito despejando família por ato administrativo, que não é nem por ação judicial. Tem governador, aqui em São Paulo, é um dos estados que mais está despejando família. Então, assim, é um pacote de maldades contra as famílias de baixa renda, né, que a gente não sabe onde vai parar. Então, o que, que nos resta agora? É nos articular, organizar. Infelizmente, nós estamos na época de pandemia, e vocês falaram... A coisa mais certa é que o bem maior é a vida, né? E nós temos que cuidar da vida, não podemos ir para a rua fazer grandes manifestações e aglomerações, mas nós percebemos que se chamar o povo para a rua, com pandemia, sem pandemia, o povo está disposto a ir para a rua. Porque essa semana, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, nós fizemos um ato, justamente o governo, o Bolsonaro, lançou o programa Verde e Amarelo num dia, e no outro dia o Bruno Covas, que era para lançar o programa, programa Pode Entrar, programa habitacional Pode Entrar, e está na geladeira há mais de ano com o recurso garantido do Fundurb, com tudo isso para atender a família de baixa renda, e simplesmente não fez nada. Nós fizemos um ato, chamamos um ato para 300 pessoas, tinha lá mais de 600 pessoas, e nós, todo mundo recomendando, não pode, com muita gente, não pode aglomerar, mas tinha lá. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Almi, o pessoal da Baixada Santista, que estão tudo aí nos ouvindo também. Obrigada.
Graça, só enfatizando, né, que quando você disse que o povo está propenso a ir para a rua, não é ir para a rua para ir à praia, tomar uma caipirinha gelada, uma cervejinha gelada, né? É uma questão de sobrevivência. É diferente, né? Bem diferente, porque as pessoas às vezes relativizam as coisas, né? Não pode ir para a rua, mas assim, como é uma questão de sobrevivência, é importante essa organização de vocês. E eu queria também comentar, Graça, é possível acompanhar esse seminário em alguma rede social, em alguma plataforma digital?
Sim, tem o Facebook, nós vamos estar transmitindo no Facebook da União Nacional por Moradia Popular, na plataforma do Desk, daqui a pouco eu vou mandar o link para a menina que me encaminhou, que conversou com você, que conversou comigo, eu vou mandar o link para ela com toda a programação inteira, inclusive, acho que vocês até conseguem entrar e fazer inscrição e entrar na plataforma, sim. Mas é possível acompanhar pelo Facebook da União Nacional, pelo Facebook da campanha Despejo Zero, vocês podem acompanhar tudo isso. E só retomando a tua fala, Rodrigo, claro que as pessoas vão para as manifestações por necessidade, porque sabe que se ficar em casa e não pôr a boca no mundo, olha, mais do que nunca, as pessoas não estão tendo acesso a grandes meios de comunicação, não estão tendo acesso à internet, porque nem todo mundo consegue ter acesso à internet, porque a internet é privatizada, né? Não é algo público, né? E só, ainda nessa linha de maldade, não sei se você sabe, o governo do estado de São Paulo, João Dória, também está privatizando mais uma 7 ou 8, né, como a CDHU, Banco de Terras, tudo que é para beneficiar a população está sendo privatizado, né? Então, as pessoas, quando eu falo, vão para a rua, a gente está indo para a rua, mas assim, com todos os cuidados, mantendo as recomendações das organizações de saúde, mantendo a distância e também usando máscara e tudo mais. Nós não somos malucos ao ponto do Bolsonaro fazer isso, que vai para a rua, que faz aglomeração, que não usa máscara e sai transmitindo aí o vírus para todo mundo, né? Tanto que foi uma boa parte dos ministros dele foi que vieram para o Brasil todos contaminados aí e expandindo o coronavírus no Brasil, né?
Fazendo uma aspas aí no seu comentário, né? Eu mais cedo comentei sobre o ato de ontem, e no ato de ontem, na frente da Prefeitura Municipal de Santos, o ato contra o incinerador de lixo que pretende ser instalado no sítio das Neves, no município de Santos, eu pude perceber, como um mero telespectador agora aqui falando, né, eu fui para me manifestar mesmo, né, estava lá porque eu sou contra essa implantação desse incinerador aqui na Baixada Santista, e eu pude perceber ontem que todos os manifestantes estavam de máscara, com seu alquinho na mão, né, quando cumprimentavam alguém assim ou assim, sempre iam lá e se higienizavam, enquanto vários policiais estavam sem máscara. Aí eu até comentei com o Rodrigo e com nossos ouvintes, quem fiscaliza quem, gente? Eu posso chegar lá no policial e falar assim, ó, seu, coloca a máscara aí, por favor. Né? Imagina, e eu sou branco, hétero, né? Imagina um negro favelado e chegar no policial e falar assim, amigão, coloca a máscara aí, por favor. O que vai acontecer, né?
Vai acontecer o que está acontecendo por aí, né? Não sei se vocês estão acompanhando a quantidade, não é? O pessoal pega assim, os grandes meios de comunicação pegam os casos dos negros nos Estados Unidos. Esquece a população brasileira negra que está morrendo todos os dias nas mãos dos policiais, né? Porque, não sei se vocês sabem, de 2019 para 2020, a porcentagem aumentou em 30% de jovens mortos, jovens negros mortos nas periferias, né? E quem não conhece aqui um jovem negro que morreu na periferia por mão de policiais e que nada acontece e os policiais continuam aí. Então, é muito bonito falar assim, ah, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Tudo bem, lá serve como exemplo. Lá nós temos grandes exemplos, como a Angela Davis, como outros que tiveram, que lutaram pelo marketing. Esqueci, não consigo falar o nome agora, né? Luther Martin King, né?
Martin Luther King.
Isso. É, e vários outros, né, que é referência, que foram referência dos movimentos negros. Mas não dá para a gente só mostrar. Os negros mortos lá, os negros que sofrem o racismo lá, como aqui no Brasil, a quantidade. Eu sou negra, né? E eu já sofri, já fiquei presa, detida por 8 horas na Itália, né? Simplesmente por ter essa bela cor negra. Eu me amo ser negra, adoro ser negra e faço o tempo todo. O pessoal fala assim, você está de turbante? Reconheço, sou negra, adoro ser negra e sem falar e fazer com que alguém que vem me barrar sofra as consequências também. Né?
Eu gostaria só de esclarecer aqui que eu fiz um comentário e falei negro favelado. Tá? É a forma que eles tratam. Né? Sim, a forma que eles tratam, não é a forma que eu penso. Né? Eu quis exemplificar como é a forma, porque eu acho bem pejorativo essa fala, né? Enfim, mas em todo o contexto, essas pessoas são descriminalizadas. E imaginem se depender da população cobrar um policial, entendeu? Então foi só para contextualizar a minha fala num pensamento de quem cobra quem, gente? Quem fiscaliza quem?
E todos nós sabemos que qualquer um cidadão pode cobrar da polícia, sim, porque exatamente. qualquer um está garantido na nossa Constituição, qualquer um cidadão.
Exatamente. Pode cobrar. Mas como eu também já falei aqui, uma frase do meu falecido pai, na prática a teoria é diferente.
Sim. E Graça, isso que eu ia comentar com vocês. Depende também de onde você mora, né? Se você for um morador de Alphaville, provavelmente você vai poder. Né, falar com um guarda e vai ter uma reação. Se você for um morador de periferia, a reação com certeza será mais truculenta.
Por isso que eu falei do termo pejorativo que eu acho, que é o negro favelado, mas exemplifica bem o ponto de vista desses aí, entendeu? Esses aí pensam assim, esse neguinho favelado vai... É esse o pensamento do brasileiro bolsonarista, entendeu?
Então, exatamente.
Quando a gente fala assim, gente, esse presidente é insano. E as pessoas te falam assim, insano? Mas o que ele fez de errado? É porque realmente elas não veem o erro, porque elas pensam assim, igual. Entendeu? O erro está aí.
Exatamente.
Isso influencia diretamente na questão da reintegração de posse, né, Graça? Porque os policiais já vão aos locais, né, focados no objetivo e não estão pensando nas pessoas, não estão pensando nas condições, ainda mais agora durante a pandemia. Graça, está nos escutando?
Olha, acho que ela deu uma travada, hein, Rodrigo? Mas eu vou aproveitar essa travada dela e vou fazer um comentário em cima do seu comentário. A gente né, deu uma volta, mas assim, tudo está linkado. Assim como você acabou de perceber, assim como você acabou de fazer esse link. Quando a gente fala de moradia popular, quando a gente fala de programa social para trazer dignidade, e quando a gente fala de negros periféricos, de agressão, a polícia está tudo linkado, gente. A vida dessas pessoas, a vida da classe operária, da classe trabalhadora pobre brasileira, a nossa vida, né, do proletariado no Brasil, eu às vezes eu fico assim, um pouco pisando em ovos. Como eu falei aqui, eu sou branco, sou hétero, não moro numa favela, não moro numa periferia, morei muito tempo em comunidade, sim. Sou do bairro Jardim São Manuel, da Zona Noroeste de Santos, então conheço muito bem a realidade dessas pessoas. Morei no Jardim Piratininga, que está tendo uma desocupação, conheço as famílias ali do Jardim Piratininga, sei da realidade dessas pessoas. Então, por mais que eu seja branco, hétero e moro numa casa, pago aluguel, enfim, mas não vem ao caso, que não é minha, mas não é no meio de uma favela, né, sem nenhuma forma pejorativa de falar, porque eu tenho muitos amigos mesmo, irmãos que moram em favelas, e eu acho que isso não é desmérito para ninguém, isso é uma condição de vida. Não é que a pessoa é melhor ou pior porque ela mora ou não dentro de uma periferia, gente. Entendeu? Então tudo isso está linkado, e quando a gente começa a falar da dura realidade dessas pessoas, os problemas vão aparecendo, vão pipocando, e é inevitável, como observador, a gente comentar sobre esses problemas, porque se a gente não comentar, a gente acaba se omitindo. E quanto jornalista, a gente não pode se omitir de tocar nessas feridas, porque são feridas abertas que sangram até hoje na carne de todo brasileiro, entendeu? Então, o papel da mídia é tocar nessas feridas, gostem ou não gostem. Nós, jornalistas, temos que falar.
Sim, Taigo. Eu lembrei de um exemplo agora, um exemplo triste que aconteceu com um amigo meu. Estávamos indo jogar bola na praia e ele estava na frente, né? Uma quadra assim na frente, ele saiu um pouco antes. Ele estava exatamente igual a mim, com uma camisa de time e um shorts, né? Aí eu fui passando, a polícia parou ele. E não me parou. Por que será?
Por que será, né, Rodrigo?
Porque ele é negro. Então, sendo assim, já é aquele racismo estrutural, né? E, assim, ele se sentiu constrangido. Ele estava indo jogar bola, fazer um esporte, né? Uma coisa que qualquer cidadão tem direito, e teve que ser barrado pela polícia. E eu, ao mesmo momento, passei, a polícia não fez nada comigo. Inclusive, eu fiquei lá esperando ele sair. Mas é complicado, tá? Isso que você estava falando me fez lembrar isso, uma cena triste, né, para mim.
Lamentável, mas muito normal.
Sim.
Na nossa sociedade. Rodrigo, a Graça voltou. Graça?
Olá! Oi.
Olá, Graça.
Você foi derrubada pela tecnologia, né, Graça?
Pois é, menino. Ainda bem que eu voltei rápido.
Voltou. A gente cai, mas sempre levanta.
Levanta. Como diz o Targo, nós somos... como é que é? Nós somos persistentes, né?
Somos persistentes.
Pois é.
Graça, eu não sei se você ouviu minha pergunta, porque você ficou congelada, mas eu estava falando justamente, né, sobre esse assunto que nós estávamos comentando, sobre esse racismo estrutural que acontece na nossa sociedade, e isso influencia diretamente nas reintegrações de posse, né, na forma muitas vezes truculenta da polícia ao lidar com essa população. Eu queria que você comentasse mais sobre isso.
Então, eu ia até citar um exemplo na hora que eu caí, né? Nós estamos fazendo uma grande manifestação na Zona Sul, aqui no município de São Paulo. E aí, quando nós fechamos a avenida, estava seguindo a manifestação, eu estava coordenando em cima do carro de som, e aí vinha assim, vários, tropa de choque e tudo, né? E aí, o que, que eu fiz? Mais que depressa, peguei o microfone e comecei a ler os nossos artigos da Constituição para os policiais, né? E esse é um dever nosso de manifestar, está garantido constitucionalmente. A manifestação foi andando e a polícia foi parando, e a polícia foi parando, né? Aí a menina falou assim, o que, que você fez? Eu falei, nada, simplesmente eu deixei eles verem que nós estamos aqui no carro de som, que nós somos liderança de movimentos populares, que nós temos, conhecemos as nossas legislações, né? Se eles não conhecem, a gente mostra para eles qual que são os nossos deveres e obrigações. Rapidinho parou. Então, eu vejo que hoje tem uma polícia turculenta por falta de formação, né? E não é formação acadêmica, é formação e conscientização do papel da polícia. Nós estamos falando de racismo estrutural. Para que vocês tenham uma ideia, os próprios policiais negros, não todos, mas a grande maioria são aqueles que cometem o racismo, né? Porque já vem sofrendo isso no dia a dia, quando pega alguém, já quer descontar. Então, eu acredito que o governo do estado, os municípios, tem que fazer uma formação, né? Uma formação de humanização para os policiais poder, primeiro, conhecer os direitos, né? Porque, às vezes, o cara vai lá, presta o concurso, faz a prova, passa, mas não tem menor noção do que é o papel do policial, né? Ou da policial, né? Então, isso eu vejo no dia a dia. Várias vezes, nas manifestações, eles vêm com toda a truculência, né? E sempre a gente tira alguém da linha de frente para ir conversar, que consiga mostrar para eles que eles não são a razão, né? É claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, porque tem uns que vêm tão maluco, porque já está com esse processo do ódio, de tudo na cabeça, e a falta de conhecimento, né? Nós fizemos uma grande manifestação em Brasília, no Ministério da Cidade, tinha um policial, por pouco, não sacou, ele ia sacar a arma, dar um tiro na minha amiga que estava do meu lado. Pra você ter uma ideia, ela chama Verinha, ela tem um metro e menos de um metro e meio. Imagina, um policial sacar a arma para dar um tiro numa mulher no meio de todo mundo. Aí, ainda bem que na hora eu percebi e falei assim, olha, senhor policial, e gritei, todos os policiais estavam perto, tira esse moço, porque ele não tem noção, ele não serve para ser polícia, e gritei todos os meios, todo mundo que estava lá, falei, pega o celular, liga, pega a câmera, filma, porque ele vai atirar na nossa companheira, na hora, né? E isso nós depois trabalhamos, chamamos os policiais, fizemos uma denúncia, inclusive no Ministério Público na época e tudo, justamente por quê? Porque eles não são preparados, não estão preparados para lidar com a população, né? Sem contar o salário de miséria que ganha. Mora, a grande maioria deles não consegue nem pagar o aluguel, porque quando a gente fala do déficit habitacional, voltando ao tema, a grande maioria desses policiais estão inclusos no déficit habitacional, porque o que ganha, tanto que eles trabalham em 2, 3 empregos para poder conseguir manter, e aí, o ser humano precisa descansar, precisa de tranquilidade, precisa de curtir uma praia fora da época de pandemia, de curtir um lazer, de ir no cinema, de curtir a família, né? São os direitos de todos os seres humanos. Então, nesse sentido, eu acredito que nós temos que insistir, nossa sociedade civil, nós estamos invertendo completamente a ordem do dia, né? Nós estamos assumindo o papel do poder público. Eu vejo isso, principalmente nessa época de pandemia. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, agora, nessa época que todo mundo está desempregado, que foi cumprir a norma de fica em casa, né? ou fica em casa, mesmo que seja em 28 metros quadrados, em um barraco, num cortiço, várias pessoas, mas estão ficando em casa, não, várias delas não têm nem o que comer. E a União Nacional por Moradia Popular, a União dos Movimentos de Moradia, nós realizamos uma campanha enorme e conseguimos, já estamos quase batendo a meta de conseguir entregar 100 mil cestas básicas. Nós já chegamos a 89 mil cestas básicas entregues nessa época de pandemia. Então, por favor, se vocês puderem também depois ajudar a divulgar a nossa vaquinha, a nossa conta para continuar comprando a cesta básica, para continuar ajudando as famílias. Ontem mesmo eu passei o dia inteiro entregando a cesta básica, agora à tarde vou de novo para a comunidade entregar. Entre ontem e hoje nós entregamos em cerca de 5 mil cestas básicas, mais kit de material higiene, mais máscara, porque em todos os lugares que nós vamos, nós levamos, preparamos um jornalzinho, senão nós temos que lavar a mão com água e sabão, tem que usar o álcool gel, se não tem água e sabão, é a melhor coisa para combater a pandemia, usar a máscara e manter o distanciamento. Para encerrar mesmo, não sei se eu respondi tudo, né? Mas tem vários amigos e amigas aí da Baixada Santista, a Margarida, o Almi, a Márcia, que é da Praia Grande, de São Vicente, e de Bertioga, e de Santos.
Boa Pereira também.
Isso, estão todo mundo mandando um abraço aqui para nós e mandando um áudio aqui para dizendo que está desejando um grande abraço à RBA.
Estão Litoral. Todos sintonizados aqui na RBA Litoral, inclusive recebemos mensagens aqui.
Companheira Graça, vou pedir para você se tem como repetir o endereço que você citou, porque aí nosso companheiro Guilherme Almeida, nosso editor hoje, que como eu estou no lugar da nossa querida Tânia Maria, nosso querido Guilherme Almeida está no meu lugar hoje. Então, você pode repetir, por gentileza, que o Guilherme coloca na tela para os nossos ouvintes. Nossos ouvintes não vão poder ver na tela, mas eles vão escutar você repetindo. E os que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube poderão ver o endereço na tela.
Tá. O site é www.unmp.org.br. Okay, aí lá tem a vaquinha e tem também como contribuir diretamente com o depósito na conta.
Perfeito. Muito obrigado, Guilherme.
Só reiterando aqui, então, é www.sp.unmp.org.br.
Certo.
Eu queria isso. Que você...
Só uma observação, desculpa. E os ouvintes, lembrando que caso queiram depois pegar ainda, é um vídeo que fica sempre no Facebook, no YouTube, tá lá. Caso vocês tenham dificuldade de encontrar, assistam o nosso vídeo no Facebook e no YouTube, que vai estar aqui na tela.
E Graça, eu queria que você repetisse também sobre o seminário, né? Onde as pessoas podem acompanhar o seminário, porque estamos recebendo bastante mensagens aqui, muitas pessoas interessadas.
Tá bem, só olhando aqui, o site é do Despejo Zero, o site. Ou pode entrar também no Facebook, só buscar lá, Despejo Zero, lançamento, campanha Despejo Zero. Aí também consegue. E no seminário, eu acho que vou mandar para a menina no WhatsApp para vocês, aí depois você disponibiliza, pode ser?
Pode ser.
Eu mando agora mesmo no WhatsApp, aí você pode até já disponibilizar com a programação, com o link para onde faz a inscrição, tudo isso.
A gente passa no decorrer aqui da nossa programação, né, nos no nossos programas musicais também, eles podem informar os nossos ouvintes. Graça, infelizmente estamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, foi muito pertinente, né, esse nosso debate. Como diria o nosso companheiro Douglas Martins, você já está no radar. Com certeza teremos novas entrevistas. Eu quero lhe agradecer, né, nessa estreia e até uma próxima.
Eu que agradeço vocês e desejo todo um ótimo final de semana, um excelente feriado. E vamos seguir em luta, né? Unidas somos mais fortes, né? E agradecer, e aí eu também já tenho que entrar no outro agora, que eu faço parte lá da campanha do Despejo Zero. E dia 17, às 15 horas, nós vamos lançar a campanha do Despejo Zero aqui no estado de São Paulo. E vou aproveitar e mandar o link para vocês, se quiserem ajudar na transmissão, na divulgação, também a gente agradece.
Graça, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelos seus esclarecimentos. É, acho que a gente precisa manter esse diálogo com a sociedade e a RBA está sempre de portas abertas. Como disse o Rodrigo, uma frase do nosso querido Douglas Martins, que está como pré-candidato à Prefeitura de Santos, por isso não está mais com a gente. Você está no radar.
Eu que agradeço e tenhamos um ótimo final de semana. E obrigado, me coloco inteira à disposição, não só eu, mas nós temos várias outras lideranças que podem abordar também outros temas.
Muito obrigado, Rosa. Ótimo final de semana e ótimo feriado.
Obrigada.
Taigo, agora estamos chegando ao final de mais um Manhã RBA Litoral. Muito obrigado pela sua companhia hoje.
Estamos juntos, Rodrigo, estamos juntos. Para mim é um prazer, uma satisfação poder estar aqui com você aparecendo, porque estamos todos os dias de manhã, né? Mas o pessoal não me vê porque eu estou por trás das telas. Mas hoje estou aqui, para mim é um prazer. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes como a Graça, nossa companheira Graça, e a RBA desempenhando seu papel fundamental do jornalismo combativo. É isso, bom final de semana a todos, bom feriado. Não devemos relaxar, hein, galera? Vamos manter aí quem for viajar, quem for fazer o que seja que for fazer. Divirtam-se, vão com a paz no coração e máscara no rosto e álcool na mão, álcool no bolso. Não podemos relaxar. Esse momento é muito sério ainda. Ainda estamos num início de queda nos números. Então, qualquer relaxamento, esses números voltam a subir. Então, curtam, mas não podemos relaxar. O Covid ainda está por aí no ar. Não esqueçam disso. Para nós vencermos essa luta, a gente tem que lutar essa batalha até o fim. Porque se a gente deixar de lutar no meio da batalha, a gente corre o risco de perder essa batalha. Então, sejamos fortes, né? Vamos curtir nosso feriadão aí, mas com cautela e sem relaxar no combate ao Covid.
Sim, fechamos aqui mais uma semana do Manhã RBA Litoral. E a RBA Litoral cumpre seu papel de ser uma grande parceira dos movimentos sociais. E agora, na sequência, temos Olavo Dada com o Som da Praia. Depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. Caso você tenha perdido esta edição do Manhã RBA Litoral, você pode ouvir nas ondas da 93.3 FM, às 19 horas. Mas a qualquer hora você pode conferir esse material nas nossas plataformas digitais. Então, Taigo, né? Já fica aquele pedido. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, assine, né, o canal do YouTube e não esqueça de apertar o sininho. Eu adoro o sininho, por quê? Porque aí você recebe todo o nosso conteúdo em primeira mão.
Então, é fundamental, galera, é fundamental, até porque, como vocês podem perceber, nossa rádio faz um jornalismo combativo, sério, e precisamos do apoio de vocês para continuar fazendo esse papel, cumprindo esse papel de um jornalismo sério e combativo.
Até a próxima semana, Taigo.
Até, Rodrigo, até a todos e bom feriado.
Bom feriado a todos.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.